Então, entrar no ponto 5 da nossa ordem de trabalhos de hoje, que é, perdão, o ponto 4, audição da CMVM sobre a petição 224.13.2, solicitou a criação de normas com vista à proteção de investidores não qualificados. Com este objetivo, nós temos aqui a Presidenta da CMVM, a doutora Gabriela Figueiredo Dias, quem eu aproveito para cumprimentar, bem como a sua restante equipa. Esta audição seguirá o seguinte formato: haverá uma breve intervenção inicial da doutora Gabriela para um pouco contextualizar o ponto também que estamos aqui a conversar. E de seguida haverá uma ronda inicial de 5 minutos, pergunta-resposta a cada grupo parlamentar, e depois seguir-se-á uma segunda ronda consecutiva de 3 minutos. Neste contexto, dava a palavra à doutora Gabriela Dias para uma pequena breve intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada a todos pela oportunidade, mais uma vez, de conversarmos um bocadinho sobre alguns temas que julgo que são da preocupação comum, como se vê pelo pedido para estar aqui hoje presente, para falarmos sobre as propostas de criação de normas com vista à proteção dos investidores não qualificados. Sabendo que este é um tema que pode facilmente alargar-se ou extravasar para um conjunto de questões que não estejam exatamente no perímetro daquele que é o objeto enunciado para esta reunião, eu, enfim, nesta breve exposição inicial, iria só exclusivamente avançar algumas ideias ou tentar clarificar algumas ideias relativamente a essas propostas de criação de normas que nos foram feitas chegar e relativamente às quais a CMVM oportunamente transmitiu já a sua posição e a sua opinião. Porventura clarificar alguns aspectos que possam não ter ficado suficientemente claros. Isto por um lado. Por outro lado, enfim, duas ou três mensagens e considerações sobre aquilo que no contexto atual, no contexto presente e na envolvente que temos, pode ser importante destacar em matéria de proteção dos investidores não qualificados. Ora bem. A CMVM recebeu, efetivamente, para comentários e parecer, uma petição, a petição 224, feita pela ALBOA, pela Associação dos Lesados do Banif, relativamente à criação de um conjunto de normas, de um conjunto de normas destinadas a intensificar ou aprimorar a proteção dos investidores de retalho. Antes de entrar no detalhe de cada uma destas propostas, aquilo que se nos oferece enquanto CMVM dizer é o seguinte: naturalmente que as questões de proteção dos investidores não qualificados suscitadas pelo evento Banif são relevantíssimas. A CMVM, enquanto supervisor, tem estado, como adiante melhor explicarei e poderei detalhar, a prestar toda a atenção a esta questão, e compreendemos a perturbação enfim, o desafio que, apesar de tudo, este tipo de eventos lança relativamente à eventual necessidade de promover medidas regulatórias, que é o que está aqui, criação de normas, com vista à proteção do investidor. Sem prejuízo, e repito, tendo presente que qualquer um destes eventos, o do Banif ou outros, devem constituir oportunidades, e mais do que oportunidades, condições especiais para que a CMVM, como todos os reguladores e todos os agentes de mercado, reflitam de novo sobre aquele que é o quadro normativo disponível e aquelas que são as práticas existentes em matéria de proteção de investidores não qualificados ou de consumidores em geral. A criação de normas é um processo muito sério. Enfim, sou jurista, tenho esse defeito. Mas a criação de normas é um processo muito sério e que deve ser muito cuidadoso do ponto de vista, desde logo, da ponderação dos seus impactos. E quando falo em impacto, não falo só em impacto económico, como é habitual. Estou a falar dos impactos laterais que por vezes a criação de normas de uma forma como resposta imediata a determinados eventos e a determinados factos pode suscitar. E por essa razão, tendo em conta, naturalmente, repito, as razões que determinam esta petição e, no fundo, as propostas que aqui estão, e tendo, naturalmente, em conta que este evento, tal como outros, deve constituir para nós um desafio e uma obrigação de reflexão sobre aquilo de que dispomos, é preciso, na decisão sobre regulação, sobre alterar a regulação, sobre criar regulação adicional, ponderar um conjunto de consequências e um conjunto de impactos que se assim não for, poderão esvaziar de utilidade as normas criadas e produzir consequências laterais com algum potencial de dano. Dito isto, na petição de Alboa temos um conjunto de propostas e passo a referi-las: a criação de normas, de regras claras na delimitação dos perfis dos investidores não qualificados, a criação de regras de salvaguarda para o investidor não qualificado quando a negociação dos produtos financeiros não for adequada ao seu perfil, a proibição junto de investidores não qualificados de produtos ou valores mobiliários emitidos por entidades que tenham relação organizacional de grupo, etc., portanto o chamado self-placement, a criação de organismos que podem significar um avanço na proteção dos investidores não qualificados, designadamente em matéria de arbitragem e resolução alternativa de litígios, e são estas as propostas fundamentais. E eu, muito rapidamente, sem desterrar demasiado tempo, referir-me-ia desde já a cada uma delas em especial. Relativamente à criação de regras claras na delimitação dos perfis dos investidores não qualificados, há uma proposta por parte da Alboa, de acordo com a qual o banco, para qualificar o intermediário financeiro, para qualificar um cliente como qualificado e, portanto, não abrangido pelas regras e pelas normas de salvaguarda específicas para os investidores não qualificados, deverá exigir um conjunto de elementos que, e esta é a primeira nota que lhes devo dizer, na sua maioria ou na sua quase totalidade, estão já previstos na lei. Portanto, a proposta que a Alboa nos traz é uma proposta que, no fundo, vem solicitar a criação de uma norma que é idêntica à norma que já dispõe sobre esta matéria. Efetivamente, o Código dos Valores Mobiliários não tem...
Presidente, eu agradecia que houvesse menos barulho na sala e, portanto, para se poder ouvir em melhores condições a Senhora Presidente. Senhor Presidente, pode continuar. Pode continuar, Sr. Presidente.
Bom, muito obrigada. Dizia eu que, relativamente às propostas da Alboa para a criação de normas relativas à qualificação dos investidores como investidores não qualificados, a proposta que vem feita de que o banco deve solicitar ao cliente prova de ter efetuado operações com volume significativo no mercado, com uma frequência média de 10 operações por trimestre, esta é já uma das condições, durante os últimos 4 trimestres. Dispor de uma carteira de instrumentos financeiros, incluindo também depósitos em numerário que exceda 500 mil euros, é também já um dos pressupostos. Prestar ou ter prestado funções no setor financeiro durante pelo menos um ano. O que a lei atualmente diz é que têm de estar cumpridas dois destes pressupostos para que o investidor seja qualificado como investidor qualificado. E, portanto, aquilo que aqui me parece que há de adicional é um pedido para que estes pressupostos sejam exigidos de uma forma cumulativa e, adicionalmente, que esta prova seja feita através de documento particular. Bom, parece-nos, relativamente, concretamente, esta proposta, que aquilo que atualmente existe, que são regras incluídas no Código dos Valores Mobiliários e que decorrem de regras comunitárias, designadamente estabelecidas pela DMIF 1 e que virão a ser reforçadas pela DMIF 2, são suficientes para assegurar, a proteção suficiente aos investidores não qualificados, na medida em que o grau de exigência para a qualificação a pedido, e é disso que estamos a falar, a qualificação a pedido, ou a categorização a pedido dos clientes como qualificados, já exige a observância, o cumprimento e a verificação de pressupostos idênticos àqueles que estão aqui enunciados nesta proposta. Adicionalmente, e por último, refiro que, tratando-se de uma matéria incluída em instrumentos regulatórios da União Europeia, como era o caso a de MIF, há aqui limites à possibilidade dos Estados-membros individualmente imporem regras mais exigentes e, portanto, ultrapassarem aqueles que são os limites da regulação europeia. E aqui, quanto a esta matéria, poderíamos ter também alguns problemas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não terminei ainda. Pensei que queria...
Nós vamos ter muito tempo para esclarecer as coisas em detalhe, portanto, só mesmo
muito
dar
bem.
As ideias fundamentais...
Muito bem, então, de uma forma global, a apreciação que a CMVM fez globalmente nestas propostas foi a de que, na sua maioria, existem já instrumentos regulatórios, e não na sua totalidade, instrumentos regulatórios suficientemente apurados e suficientemente evoluídos para contemplarem as preocupações subjacentes a cada uma destas propostas e para darem respostas que são, na sua maioria também, equivalentes, se não semelhantes, em alguns casos, àquelas que estão aqui a ser propostas. E, portanto, sem afastar a possibilidade de poderem vir a ser introduzidas algumas normas ou revistas algumas normas em alguns aspectos em particular, e repito, relativamente àquilo que vem proposto na petição da Alboa, sem prejuízo, naturalmente, dessa possibilidade, de um modo geral, a nossa percepção é de que o edifício, o sistema e o quadro regulatório atualmente em vigor dá resposta suficiente, permite utilizar instrumentos suficientemente apurados para responder às preocupações subjacentes a cada uma destas propostas.
Muito obrigado. Nós vamos ter certamente tempo para clarificar e debater em pormenor cada uma delas, e penso que foi bom esta introdução, Sr. Presidente. E daria de imediato a palavra à deputada Rubina Barardo, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da CMVM. É sempre um prazer tê-la cá na Comissão de Orçamento e aproveito também para agradecer também o parecer detalhado que a CMVM remeteu à Comissão sobre a petição em causa, e também gostaria de cumprimentar também os peticionários da Associação de Lesados do Banif Santander. E referiu agora também, novamente na sua apresentação inicial, que realmente a questão do quadro normativo já prevê as regras sobre a delimitação da categorização dos investidores não qualificados, que as regras comunitárias que estão para ser transpostas também irão fortalecer ainda mais os direitos também destes investidores, e também a própria existência já de mecanismos também de arbitragem que necessitam teriam de ser fortalecidos também, por exemplo, a nível orçamental, como é referido no vosso parecer. Contudo, ao ler isto também é preciso perceber a motivação ou a origem da própria petição, e temos que nos questionar também o que é que falhou na proteção do investidor não qualificado no caso do Banif. E relativamente às próprias queixas efetuadas à CMVM como entidade reguladora sobre a própria venda de produtos financeiros do Banif, apontando para casos de mis-selling em termos de possibilidade de violação do princípio do sigilo profissional, da questão também da proteção dos legítimos interesses também dos próprios clientes, da atuação de boa-fé e do conhecimento da verdadeira situação financeira e experiência do cliente, a questão do Know Your Client e Customer. Qual é que tem sido a perspectiva da CMVM neste caso específico destas queixas, porque temos recebido bastante informação relativamente a um problema da localização do acervo de documental da entidade bancária, e qual é que é, na perspectiva da CMVM, onde é que deveriam estar este acervo documental realmente para poder dar aso a estes processos de queixas. E quando olhamos para os princípios gerais e abstratos, também é importante também ter aqui a noção mais concreta do que é que estava a acontecer ao longo dos anos, e eu pediria-lhe um comentário também sobre algumas informações que nos foram chegando relativamente a práticas internas no BANIF em termos de vendas e da prática comercial, e talvez para perceber se em termos abstratos e teóricos se isto se encaixa com a princípios de mis-selling em termos dos produtos. Por exemplo, numa informação interna de 2013, a dizer que finalmente haveria a boa notícia no, em termos do aumento de capital do BANIF, a dizer que a DGCOM já teria autorizado o aumento de capital do BANIF e que só faltava a questão da autorização da CMVM para avançarmos, e a utilização também destas informações para a própria venda de produtos. Ou, por exemplo, uma outra informação interna circular interna de 2014, onde diz, e vou citar: parabéns pela uma boa semana de produção, lamento não poder dizer o mesmo a todas as direções de trabalho internas, e depois vem aqui a referir quais é que têm sido os produtos comerciais mais vendidos, e depois diz, e isto de um responsável central, a dizer: eu ando a fazer a minha parte, melhorar o produto. E depois refere como é que tem melhorado o produto, e também a tentar, e cito, a tentar erradicar problemas administrativos. E aqui também coloca-se então a pergunta se isto não será mais uma prova também de mis-selling neste caso. E depois outro caso aqui também nesta comunicação interna: aumentar a própria delegação de poderes na agência e diretor da área quando o scoring dá recusado, que é um problema que nós vimos também muitas vezes nos testes que foram efetuados e na tipologia de investidor a quem foram vendidos estas informações. E depois isto continua obviamente ao longo de 2015 também, onde em termos de estratégia interna é mencionado que é imperativo captar mais negócio e formalizar o negócio que temos em casa. Não podemos ficar com processos parados à espera de documentos por parte dos clientes. E isto aqui também coloca aqui em caso uma questão muito prática de vermos se realmente houve aqui casos de mis-selling ou não, e qual é que é a posição da CMVM como entidade reguladora sobre a posição também da CMVM sobre esta posição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente Gabriela Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de mais, não o disse há pouco, mas naturalmente digo sempre com sinceridade que tenho o maior gosto em regressar aqui e em colocar-me à disposição para procurar, na medida do possível, esclarecer as dúvidas que legitimamente têm. Relativamente a esta questão concreta do BANIF, ora bem, a questão é complexa. A primeira coisa que se me oferece dizer, naturalmente, é um lugar comum, mas não posso deixar de dizer, é que, obviamente, a CMVM tem seguido este tema com enorme preocupação. E não é de agora, desde há bastante tempo. E, portanto, por essa razão, a CMVM tem adotado iniciativas e atuações que concretizam e corporizam a preocupação com que fomos seguindo a evolução do BANIF desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento em que se manifestaram as primeiras necessidades de recapitalização, em que houve necessidade de fazer uma operação complexa, mas que acompanhámos com muito, muito cuidado, de fusão invertida para permitir a recapitalização do banco quando ele não estava em condições regulatórias de o fazer, já nos idos 2011 ou 2012. E, portanto, há um acompanhamento muito, muito contínuo e muito atento daquela que tem sido do BANIF. Eu ia dizer da atuação, mas não é só da atuação, é do BANIF enquanto instituição e da atuação do BANIF. Bom. Relativamente a todas as preocupações que me traz, pois elas são naturalmente nossas conhecidas. São nossas conhecidas e fazem parte dos nossos sonhos maus, daquilo que por vezes nos impede de dormir. Sem prejuízo, não nos impede de dormir, seguramente, a forma como temos trabalhado sobre esta questão. Desde 2013, enfim, para tentar aqui separar as coisas, a CMVM tem, além de, outras, de outro tipo de supervisão contínua, efetuou 3 supervisões presenciais ao BANIF. Dentro do modelo de risco e da periodicidade com que os nossos supervisionados, que são muitos, não, e não são só bancos, são objeto de supervisões, 3 supervisões contínuas, uma em 2013, uma em 2014 e uma em 2015, 2016, já subsequente aos últimos eventos. Nestas supervisões presenciais, naturalmente, o objeto da atenção foi diferente. A primeira supervisão presencial foi subsequente ao aumento de capital e julgo que uma parte da informação a que se refere e das queixas ou factos que nos descreve são subsequentes a este aumento de capital. A supervisão de 2014 foi uma supervisão diferente, enfim, mais baseada em aspectos de controle interno, da consultoria para investimento, como é que estava a ser feita, e uma supervisão posterior à emissão das obrigações subordinadas em 2015. Relativamente à supervisão subsequente ao aumento de capital, enfim, estamos em tempos diferentes. Nesse momento não havia ainda sinais tão evidentes como vieram a surgir depois do estado de enorme fragilidade do BANIF. E, portanto, aquilo que nos preocupou foi, subsequentemente a um aumento de capital, que teve alguns contornos especiais, perceber como é que, junto dos investidores, aquelas ações tinham sido distribuídas. Com que grau de cumprimento das regras legais ou não. Em 2015, a ação de supervisão presencial visou, naturalmente, em especial, a comercialização das obrigações subordinadas, e a forma como elas foram colocadas junto dos investidores. Dito isto, nesta supervisão presencial, ou nestas supervisões presenciais, o que é que a CMVM procurou conhecer com os elementos, naturalmente, que dispõe e que pode aceder? Procurou conhecer a forma como, nessa comercialização, foi ou não dado cumprimento às normas legais que são aplicáveis na colocação dos produtos financeiros em causa. E, portanto, procurou apurar se teria ou não havido situações de mis-selling, e já vamos falar sobre isso, ou informação falsa, o que, enfim, também entra dentro do âmbito lato daquilo que seja o mis-selling. Porque para haver comercialização indevida em termos regulamentares, em termos legais, esta comercialização indevida recai necessariamente numa destas figuras: informação falsa ou o mis-selling, no sentido de o intermediário financeiro não assegurar junto do investidor que é prestada toda a informação e que é verificada, isto em termos muito genéricos, a adequação do produto ao perfil do investidor, ao seu perfil de risco, aos seus conhecimentos e a muitos outros fatores. E, portanto, a comercialização indevida propriamente dita, e aquela que a CMVM tem de apurar, é a comercialização que recaia em qualquer uma destas situações problemáticas à luz da lei. E em nenhuma destas situações, ou seja, nem na supervisão presencial de 2013, subsequente ao aumento de capital, nem na supervisão presencial superveniente às obrigações subordinadas, foram detectadas situações de mis-selling em sentido amplo. Ou seja, aquilo que se constatou foi que, ponto número 1, a informação, designadamente a informação financeira, dada nos documentos da oferta, ponto número 1, e naquilo que foi possível apurar na própria comercialização pessoal dos instrumentos financeiros em causa, não foi identificada, até hoje, e não quer dizer que não possa vir a ser, não foi identificada nenhuma irregularidade. Não houve, em nenhuma das situações, casos de mis-selling, tal como estes são caracterizados e qualificados à luz do quadro regulatório aplicável, não foram detectadas situações de mis-selling. Dito isto, há um conjunto, vamos lá ver, e estas supervisões foram feitas naturalmente com os elementos de que a CMVM dispõe e podia dispor a essa altura, porque toda esta informação que nos chega subsequentemente a essas supervisões, designadamente pelas mãos da Alboa, é informação subsequente a estas supervisões. Dir-me-á, E porquê é que a CMVM não acedeu a este tipo de informação? Porque, como a senhora deputada Rubina bem mencionou, trata-se de informação interna do próprio banco. Não se trata de informação que a CMVM, numa supervisão normal ou até mais do que normal, tenha acesso. A CMVM, na supervisão presencial, solicita ao intermediário financeiro um conjunto de informação, designadamente toda a informação que foi prestada aos comerciais, às forças de venda, para preparação, em preparação e no seguimento da colocação destes instrumentos financeiros, e temos informação desse teor. Este tipo de informação, que é a informação interna do próprio banco, a CMVM não acede numa supervisão normal. Perguntar-me-á, pode aceder? Teoricamente, sim, pode. Pode, se, de sua desde logo, estiver devidamente alertada para a possibilidade da existência desse tipo de situações, ponto número um, se tiver à sua disposição os mecanismos e meios, instrumentos necessários para, por exemplo, fazer supervisão dentro dos computadores, enfim, fazer a apreensão física de informação e de suportes informáticos e tudo isso. Mas vamos lá ver, isto acontece, nós sempre temos os seus procedimentos de supervisão e acreditamos que eles estão suficientemente apurados, embora possam sempre melhorar, e já lá vamos, para obter a informação necessária em cada supervisão presencial. E de acordo com os elementos obtidos, e repito, e obtivemos elementos inclusivamente sobre a forma como os gestores, como as forças de vendas foram instruídas para a colocação destes produtos, não há nenhum elemento que recaia no chamado mis-selling ou na informação falsa. Estes elementos que posteriormente nos foram trazidos...
Só podia,
muito
capacidade
rápido.
De síntese.
Sim, muito rápido. Estes elementos que posteriormente nos foram trazidos são naturalmente relevantes e estão, neste momento, em apreciação pela CMVM para permitir, se possível, outro tipo de atuação e outro tipo de indagação, designadamente junto dos clientes e junto das forças de venda, para apurar se há mais alguma coisa para além daquilo que foi possível apurar perante aquilo que se conhecia ao tempo numa supervisão presencial, que possa eventualmente ser relevante. Último ponto, só para a questão da documentação, que percebo que é relevante. Efetivamente, a CMVM tem em mãos, neste momento, cerca de mil e poucas reclamações, algumas que já lá estavam, 863, se não me engano, que entraram por via de Alboa, e a apreciação dessas reclamações é, por um lado, decisiva para perceber exatamente o que é que se passou na comercialização, mas é, por outro lado, terrivelmente complexa, se não impossível, pela impossibilidade que mencionou de acedermos à documentação. E esta questão do acesso à documentação é decisiva, mas não sei como é que vai ser resolvida com toda a abertura, porque é uma questão que decorre da resolução. Vamos lá ver, isto é uma atuação da CMVM em circunstâncias anormais, em circunstâncias de disrupção, e o próprio regime da resolução não resolve, em situação de resolução, quem é o responsável pela custódia, pela conservadoria dos documentos. E, portanto, estamos aqui numa situação de impasse, porque quem supostamente deveria ter não tem, quem tem não tem o dever, e, portanto, é preciso clarificar primeiro esta situação, designadamente com o auxílio do Fundo de Resolução, que ele próprio deverá ter uma palavra muito forte a dizer sobre esta matéria, mas é preciso também, para o futuro, e aqui sim, pensar num eventual tratamento regulatório desta questão, para que não volta a acontecer em situação de resolução a documentação ficar em terra de ninguém e colocar o supervisor nesta situação de incapacidade de acesso à documentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Miguel Tiago, do PCP, tem compromisso noutras comissões e pediu, se ninguém vir inconveniente, não vai fazer uma interpelação, mas que faria uma intervenção de cerca de 2 minutos, sem resposta, é só uma intervenção, antes do PS. Pergunto-se os grupos parlamentares. O PS penso que não tem objeção, falta ao CDS, não havendo objeções, porque, de facto, como todos sabemos aqui, é difícil por vezes gerir a nossa presença em várias comissões parlamentares ao mesmo tempo. Agradeço a boa vontade e a disponibilidade. Daria então a palavra ao deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos restantes grupos parlamentares também por esta tolerância. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa por ter de me retirar antes do fim da nossa da audição, agradecer à Sra. Presidente da CMVM os contributos, bem como o parecer enviado à Comissão de Orçamento e Finanças, e dar nota de que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, evidentemente daremos a melhor atenção às opiniões e ao parecer, partindo das nossas posições, que, enfim, nesta matéria, apesar da preocupação e da necessidade de defesa dos pequenos investidores e investidores não qualificados, as questões de fundo continuam por resolver, independentemente das camadas de regulamentação que se coloquem por cima de um sistema que é baseado na especulação e no favorecimento dos grandes acionistas da banca privada. E, portanto, enquanto essa for a base, teremos sempre um polícia a correr atrás da criatividade do especulador, e a criatividade do especulador não conhece outro limite senão a vontade de satisfazer o lucro rápido. Mas, no essencial, agradecer. O Grupo Parlamentar do PCP vai continuar na reunião, apenas eu não posso continuar, e queria apenas entregar estes cumprimentos e agradecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria então agora a palavra à deputada Hortense Martins, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a Sra. Presidente da CMVM, Dr. Gabriela Figueiredo Dias e as pessoas que também a acompanham. E dizer, Sra. Presidente da CMVM, de facto compreendi aquilo que respondeu à minha colega eleita pelo PSD, mas nós estamos aqui realmente perante uma situação de dramática em relação a pessoas que, no fundo, são investidores não qualificados. Acho que quanto a isso não há qualquer dúvida. E importa saber se os produtos que lhe foram vendidos nos termos legais, ou seja, se essas pessoas tinham verdadeiro conhecimento do que lhe estava a ser vendido, ou se foram, no fundo, enganadas. E isto para todos percebermos do que é que estamos a tratar, porque também realmente, eu acho que nós também temos a obrigação, mesmo aqui no Parlamento, na minha opinião, de usar termos que todos percebam. E não entrarmos numa linguagem, eu também sou economista, portanto estamos neste mundo de economistas e de professores de direito, mas de não entrarmos numa linguagem que as pessoas fiquem ausentes da nossa discussão. E começaria mesmo por lhe pedir para designar o que é isso de mis-selling, para que todos percebam do que é que nós estamos a falar. E, no fundo, também se perceba que os clientes lesados do BANIF, se não, como acabou de dizer, e se bem percebi, não consegue, a CMVM não consegue arranjar prova que existe o tal mis-selling, ou seja, práticas fraudulentas, diria assim de uma forma abreviada, mas pedi-lhe que, portanto, o que é que concretizasse neste conceito legal. Mas então, quando é que isso pode ocorrer? E aí, ou seja, ou acha mesmo que nunca, daquilo que já averiguou, ou que a CM já averiguou, nada pode ser, ou nada foi identificado como prática fraudulenta? E não tendo sido identificado como prática fraudulenta, então, só no fim de análise das reclamações que lhe foram entregues, das 800 e tal reclamações, é que chegará ao final do processo e poderão averiguar se haverá outras questões relacionadas com questões de não cumprimento legal, por assim dizer. No fundo, importa saber, então, se houve também violação generalizada de práticas, de boas práticas, no fundo, de obrigações, quer por parte, no fundo, de obrigações e dos deveres por parte do BANIF, na venda concreta a estes clientes, e se essa violação de regras, no fundo, ocorreu em princípios como a questão do princípio do conhecimento da situação financeira e da tal experiência do cliente, ou seja, se sabendo que o cliente era inexperiente, se mesmo assim lhe foi vendido um produto desadequado, em que o cliente não tinha conhecimento desse facto, se houve aqui má fé no processo, se houve ou não proteção dos legítimos interesses dos clientes e se o mercado funcionou como deveria ter funcionado. Por outro lado, há questões relativamente ao dever de informação aos clientes, há questões que, como aqui vimos, e que também estas questões, naturalmente, devo dizer, decorreram também de uma reunião e audição que nós tivemos com a Alboa no passado 17 de maio. Porque nós precisamos também que a CMVM se pronuncie quanto à existência ou não desta violação generalizada das práticas de venda. E é isso que eu também gostaria que a senhora Presidente da CMVM deixasse aqui de uma maneira muito clara. Foram ou não cumpridos os requisitos relativamente às boas práticas de venda? E quanto a isso, também chamar a atenção para que há tempos e há prazos que estão a decorrer e, naturalmente, estes investidores não qualificados veem este prazo continuar a andar. Nós sabemos que estes processos são muito complexos, mas, Senhora Presidente, tem que haver algo a fazer dentro dos prazos para que estas pessoas possam ter uma resposta capaz para o uso, digamos assim, para os seus próprios processos, porque senão estão na prática totalmente desprotegidos. Porque, de facto, esta confissão por parte da CMVM da incapacidade de acesso à informação, que a senhora Presidente referiu na intervenção anterior, é algo de muito grave em todo este processo, não é? Algo muito grave. Então, também gostaria de lhe perguntar o que é que há a fazer para que esta incapacidade seja ultrapassada, porque, de facto, o regulador, sem acesso à informação, fica amputado. E isso é algo que também não nos parece que possa ser próprio de uma efetiva regulação. E nós estamos aqui também para perceber não só o que é possível fazer perante esta situação, nesta petição da qual eu sou relatora, mas para evitar naturalmente casos futuros, e por isso a senhora Presidente da CMVM começou até por se referir, e muito bem, a algumas das propostas que estão aqui mencionadas, que o próprio Alboa refere relativamente a algumas questões, mas dizer que o Partido Socialista também, pronto, está a trabalhar precisamente nesta matéria para que de futuro sejam melhorados os procedimentos regulatórios e que algumas das situações não possam ser repetidas. Mas, de facto, quando há má fé, não sei se houve ou não, quando há má fé, quando há intenção de enganar, a lei, por boa que ela seja, é ultrapassada ou contornada. E, portanto, eu pedi-lhe, e termino já naturalmente, eu pedi-lhe à senhora Presidente da CMVM que percebesse as questões que eu aqui lhe deixei e que, perante, nós hoje não estamos a analisar, por assim dizer, todo o aspecto de regulação a melhorar, mas estamos a concentrar-nos nesta petição que está aqui, até para podermos dar andamento a ela, porque é isso que temos em cima da mesa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Dr. Gabriel Dias, para responder, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho 5 minutos? Ou?
7
minutos. Muito bem, vou tentar dentro destes 7 minutos. Muito obrigada pelas questões e pela alguns, enfim, algumas ideias que levanta aqui que são, enfim, me são caras e sobre as quais vou gostar de falar. De qualquer modo, vou tentar resumir as questões que me colocou em 3. O que é o mis-selling? Uma clarificação. Houve ou não mis-selling nesta colocação dos produtos do Banif? Quando e como é que a CMVM pensa que esta situação pode ser resolvida? Pronto. Pronto, eu peço desculpa, fui eventualmente induzida ligeiramente em erro pela convocatória, pensando que estamos aqui a falar mais de medidas regulatórias, mas agora estou completamente situada. Muito bem. Relativamente ao mis-selling, bom, o mis-selling é uma expressão que se vulgarizou e que tende atualmente, em termos comuns, a contemplar e incluir todas as situações em que há qualquer irregularidade ou deficiência, em face da lei, naturalmente, na colocação de produtos financeiros junto dos investidores. Em termos estritos, o mis-selling, aquilo a que estritamente em termos de direito da União Europeia e tudo mais, se chama mis-selling, versa exclusivamente sobre aquelas situações em que, em face de normas legais que existem, que resultam, desde logo, da DMIF, e que estão transpostas no nosso ordenamento jurídico, e que obrigam os intermediários financeiros, desde 2007, na colocação de produtos financeiros, a verificar, a fazer o chamado teste de adequação, ou seja, a verificar, em primeiro lugar, se o cliente tem os conhecimentos e o entendimento, a experiência suficiente para perceber o produto que está a comprar, os riscos do produto, etc. E ainda, nos casos de consultoria para investimento e gestão de carteiras, deveres adicionais de verificar se aquele produto que está a ser vendido é um produto que serve os propósitos tidos em vista pelo investidor. Portanto, há aqui duas dimensões que, aliás, em inglês chama o suitability test e o appropriateness test, que são duas coisas diferentes, mas que visam o mesmo objetivo, que é garantir, que o investidor conhece, percebe aquilo que está a comprar, e dois, que aquilo que está a comprar é adequado aos objetivos de investimento que ele visa atingir, isto já no campo da gestão de carteiras e da consultoria para investimento. Noto desde logo que a lei ressalva deste teste um conjunto de ativos, designadamente as ações, que no caso do teste de adequação propriamente dito, não têm obrigatoriamente de ser objeto deste teste. E, portanto, eu disse que a supervisão presencial conduzida pela CMVM em 2013 e em 2015 foi diferente, porque estávamos a falar, efetivamente, também de produtos diferentes e de contextos também diferentes. O mis-selling, em termos estritos, é isto. Em termos genéricos, e tal como se tem vindo a vulgarizar, esta expressão tende a abranger todas as situações de deficiência. E aqui cabem também eventuais situações em que tenha havido, ou se tenha sido procedido ao teste de adequação, mas haja, digamos assim, uma deficiência ex ante, que é o facto de existir informação falsa. Ou a própria informação financeira da entidade emitente ser informação falseada, ou a informação que está, por exemplo, nos documentos informativos, no prospecto, no documento informativo propriamente dito, no EFIA, ou o que seja, é informação falsa, ou incompleta, ou enganosa, ou o que seja. E estas são os dois grandes blocos de situações em que podemos falar de comercialização deficiente ou, se quiser, mis-selling em sentido amplo. Se isto estiver esclarecido, questão número 2, houve mis-selling no BANIF? Pois isso é uma questão que eu até hoje estou em condições, perante aquilo que conheço e que a CMVM conhece e apurou, de dizer não nos deparámos até agora com nenhuma situação de mis-selling. Seria naturalmente ambicioso e irresponsável dizer que não houve, no momento em que temos 1000 reclamações, cuja documentação, e já lá vou, a CMVM não conhece, e que é fundamental para perceber desde logo, e aí faço a ponte para outro tema que colocou, para perceber desde logo se o teste de adequação foi efetivamente feito e cumprido em todos os seus aspectos, porque, vamos lá ver, aquilo que a CMVM pôde perceber foi que o teste de adequação foi feito e nos casos em que, apesar de ter dado não negativo ou recusado, digamos assim, como a deputada Rubina também dizia, houve declarações escritas, como a lei manda, por parte dos investidores. E isto a CMVM apurou e tem evidência de tudo isto. Em todos os casos em que o teste de adequação foi feito e deu negativo, daqueles que conhecemos, houve efetivamente declarações escritas de responsabilidade e de conhecimento por parte dos investidores. Isto é o que nós conhecemos até agora. Não encontramos documentos de subscrição não assinados, não encontramos testes de adequação que não justifiquem a venda, não encontramos nada disso. Dito isto, repito, temos 1000 reclamações, temos uma situação muitíssimo preocupante, dramática, como disse, e temos a situação não menos dramática de dificuldade de acesso à informação. Mas o problema é que a informação, aparentemente, não é uma questão de, enfim, se calhar induzir em erro dizer dificuldade de acesso, é que a informação, aparentemente, não existe. Todos dizem que não a têm. A entidade que em primeira linha deveria ser questionada, que é o BANIF, diz que não tem a informação. O Santander diz que não tem a informação e, portanto, a questão é, eventualmente, a informação não existe. Se a informação não existe, ou existe, enfim, aparentemente não, a questão é de saber quem é a entidade responsável por esta pela inexistência ou indisponibilidade da informação. Se levarmos isto até ao limite, não podemos dizer, bom, podemos dizer, eventualmente, é o Banif ou é o Santander, enfim, eu não vou agora aqui fazer uma análise jurídica da questão, que não me cabe, mas quem quer que seja responsável, nomeadamente se for o Banif, a imputação da responsabilidade é irrelevante para a resolução da questão concreta que muito bem diz que queremos resolver. Porque imputar-lhe a responsabilidade pode dar lugar a uma contraordenação, pode dar lugar a uma ação de responsabilidade civil. Exatamente. E, portanto, neste momento não há forma, ou melhor, se a informação não existe, não existe. E é possível que não exista. Admitimos essa possibilidade. O que não temos é quaisquer instrumentos para ultrapassar esta circunstância. Ou pelo menos... Há obrigações de guarda de documentos, exatamente, estão estabelecidas na lei e dizem que são 5 anos. Recaem sobre, numa situação normal, recaem sobre, neste caso recairiam sobre o Banif. Mas houve uma resolução, e a tal resolução é que é um quadro regulatório, e já tivemos a oportunidade de falar nisto, sobre outros casos anteriores, é um quadro regulatório de disrupção, em que a vida normal e as normas normais deixam de se aplicar, ou, enfim... Eu sou da opinião que não deve deixar de se aplicar, mas em que há um quadro regulatório que se sobrepõe a um outro quadro regulatório de estabilidade e que eventualmente não resolveu tudo. Sim, mas
não pode ser para violar coisas. Não vamos entrar em diálogo.
Bom, pronto. E portanto, esta é a explicação, enfim, que lhe posso dar. Quando pergunta, e o que é que a CMVM pode fazer quanto a isso? A CMVM está a fazer tudo o que pode fazer quanto a isso, está a ver as reclamações uma a uma, a tentar obter uma a uma a informação, se ela existir, que nos pode colocar no caminho, eventualmente, de saber se isto pode ser feito, se há mais alguma coisa que pode ser feita ou não. Dito isto, e já o disse em resposta também à deputada Rubina, dito isto, a informação que nos chegou posteriormente é importante para nos levar para um outro rumo de atuação, que está em curso, que é a de tentar, junto de outras entidades e pessoas, obter a informação que possa ser relevante e que nos possa colocar no caminho e dar elementos para perceber se efetivamente houve mis-selling ou não. Daquilo que conhecemos até hoje, não. A informação que nos foi disponibilizada supervenientemente e que, repito, não teria sido possível aceder a ela em condições normais e, portanto, é extremamente útil nesse sentido, mas coloca-nos no rasto de algumas coisas no momento posterior às previsões que efetuámos, está a ser tratada nesse sentido de procurar obter informação adicional que nos possa levar a determinadas respostas.
E para terminar,
se houve má fé, e aí eu só lhe pedia, enfim, se houve má fé, isso a CMVM não está em condições de dizer, nem a má fé em si é relevante para efeitos da supervisão que fazemos. Pode ser relevante para efeitos depois de ações judiciais, violação do princípio da confiança, violação da boa-fé, violações contratuais, o que quer que seja. Pode ser, em sede da atuação da CMVM, aquilo que nos cabe, enfim, e para que estamos mandatados, é fazer a aferição e a avaliação e a averiguação de situações de incumprimento das normas aplicáveis, sem prejuízo de o conhecimento global que passamos a ter ser útil para outro tipo de atuações junto das mesmas entidades e em situações idênticas.
Muito obrigado. Haverá uma segunda ronda, a senhora deputada terá a oportunidade. Deputada... Mariana Morte, pronto, então agradecia que não está
qual
a ser
é a questão,
esta questão que, mas não é para responder.
Senhor Presidente,
agora.
Não, se me permite, é porque... só sobre a questão de violação generalizada de boas práticas. Se entende a CMVM se houve violação generalizada de boas práticas.
Pronto, agradecia que tomasse nota e depois na próxima oportunidade. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar a senhora Presidente da CMVM. Nós temos aqui diferentes problemas em cima da mesa e nem todos têm o mesmo grau de capacidade de resposta, tanto legal como do ponto de vista regulatório. Não é normal, mas é normal que quando um banco vai à falência deixe lesados atrás de si. E aqui o nosso papel é distinguir entre os diferentes grupos de lesados pela falência de um banco. Há casos em que a existência destes lesados resulta de más práticas, ou de mis-selling, ou de violação de leis atualmente existentes. e em que é possível comprovar que isso existe, ou que essa violação de regras existe. Não só porque os produtos foram vendidos contra a lei, ou porque, ex ante, havia um problema de não conhecimento de contas, no caso do BES, isso foi muito óbvio, nomeadamente papel comercial. Há um segundo caso em que a venda destes produtos cumpre genericamente a lei, mas nós conseguimos identificar que a lei é insuficiente, porque quando depois vamos ver os casos em concreto, percebemos que o perfil de investidores não se adequava ao produto que estavam a comprar, mesmo tendo nós depois as provas todas, que estava tudo preenchido, que os documentos estavam assinados, mas vendo o perfil do investidor, deparamos-nos com uma desadequação entre, não tendo havido uma violação reiterada da lei, de facto há um desfasamento entre o perfil do investidor e o produto que foi vendido e o conhecimento do risco. Bom, e há um terceiro caso que são dos lesados conscientes, chamemos-lhe assim, que são pessoas que sabiam onde é que estavam a investir e, portanto, correram um risco e perderam. E eu gostaria de me focar neste segundo caso, porque nos casos em que viola a lei, nós já temos lei, já temos um enquadramento legal. A questão é perceber se a lei é abrangente o suficiente para, de facto, proteger todos os casos que deve proteger. E eu aqui tenho algumas dúvidas, por duas razões. Como disse, tanto no caso do BES como no caso do Banif, conhecendo o perfil das pessoas e dos afetos que investiram, nós apercebemos que muitos deles não conseguem, de facto, distinguir uma obrigação de uma ação, nem um produto estruturado de um produto simples, não conseguem. E se não o conseguem em diálogo, também não conseguem com uma ficha de produto. E nós não temos como comprovar sequer que a ficha de produto tenha sido, de facto, e que as cruzinhas tenham sido, de facto, preenchidas por estes aforradores. Nem que tenham sido preenchidas antes do contrato de venda do produto estar feito. E, portanto, há uma margem para vendas desadequadas, cumprindo ou não a lei, em que é muito difícil comprovar se cumpriu ou não cumpriu a lei. E eu não encontro outra forma de evitar que estes casos ocorram, a não ser apertar muito as regras de identificação do perfil de investidor e, portanto, para nós conseguirmos ter prova de que foram as próprias pessoas a assinar e que, de facto, tinham conhecimento do verdadeiro risco associado ao produto. E eu acho, nós sabemos que isto acontece, eu posso ter uma folha com uma série de letrinhas pequeninas que depois diz que não é garantido, ao mesmo tempo em que tenho o meu gestor de conta da vida inteira a dizer capital garantido. E as pessoas ouvem mais o gestor de conta do que ouvem as letrinhas pequeninas da ficha de produto, porque não têm, porque o seu perfil de investidor não só não serve para investirem, como não serve para ler uma ficha de produto. E este, de facto, é um problema que nós temos que perceber como é que se resolve e que mecanismos de proteção é que nós encontramos, porque a maior parte, felizmente hoje já não é a maior parte, mas num país com os níveis de escolaridade como Portugal, as pessoas têm dificuldade em lidar com o sistema. Não têm capacidade, muitas vezes, para lidar com o sistema e portanto, é mais fácil confiar num gestor de conta que também, admito, não tendo má fé nem quebrando nenhuma lei, dá a entender qualquer coisa. E, portanto, há aqui duas formas, parece-me, de resolver ou tentar resolver o problema. A primeira é que critérios é que se cria e que mecanismos adicionais de proteção é que nós criamos para perceber que quando alguém assina uma ficha de produto sabe o que está a assinar e que a assina antes de comprar o produto e que a assina por sua própria mão. E, portanto, ter estes critérios todos, não sei exatamente o que é que se pode fazer. E a segunda é tentar prevenir situações em que haja uma venda pressionada. E a venda de produtos próprios, não por coincidência, tem sido quase sempre onde nós temos uma grande pressão e depois problemas também. E, portanto, se não é possível limitar de alguma forma, não podendo assegurar sempre que as pessoas entendem o que é um produto estruturado ou um produto sem garantia de capital, tentando impedir que estes produtos cheguem facilmente às mãos dos aforradores. É uma outra forma de proteção, quer dizer, bom, aqui vende-se, aqui não se vende, a este perfil vende-se, a este perfil não se vende. E é uma forma mais agressiva, mais radical, se quisermos, mas que pode ter um nível de proteção um bocadinho mais adequado. E estas eram as principais questões que tinha para colocar. Há depois uma pergunta que tinha também para colocar, que diz respeito ao quadro regulatório, nomeadamente o que é que se aplica ou não se aplica quando há uma disrupção causada por uma resolução, e se a CMVM tem alguma sugestão concreta para nós depois conseguirmos resolver estes problemas de estarmos a ir a diferentes entidades em que nenhuma é responsável por um conjunto de obrigações que são necessárias para resolver tudo o que vem na sequência das resoluções bancárias. Isto também diz respeito a litígios e mecanismos de arbitragem, se aprendemos com estes casos alguma coisa que nos permita instituir mecanismos que facilitem lidar com estas situações no futuro, e esperemos que não aconteçam, mas enfim. E para terminar, último, perguntar se a CMVM tem os meios necessários para lidar com este conjunto de queixas, de reclamações, de exigências, se há pessoas suficientes, se há capacidade para responder a todas estas exigências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Gabriela Dias, por responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas questões muito interessantes e difíceis, pelo menos a primeira, que nos traz. Ora bem, percebo, e eu acho que é o dilema fundamental da regulação e da supervisão financeira, é esse que acaba de destacar. É o facto de haver um conjunto de situações que, não recaindo na classificação de ilegais, ou seja, que não violam a lei, porventura, e penso que isto vem na linha também do que a Sra. Deputada Otessa questionou, não sendo ilegais, e portanto não havendo aqui uma violação da lei, são, contudo, ou são suscetíveis de revelar más práticas ou práticas, enfim, não éticas ou não adequadas por parte dos intermediários financeiros. E estas situações de limbo, digamos assim, cinzentas, são efetivamente de muito difícil resolução e repito, tudo aquilo que seja a sua relevância em sede judicial, vou deixar de lado, vou-me limitar àquela que é a atuação da CMVM enquanto regulador, enquanto supervisor. Primeira questão que me coloca: há espaço para melhorar a regulação, ou seja, para a intensificar, tanto quanto eu percebi, ou para a tornar mais exigente, de modo a cobrir certas zonas cinzentas que atualmente não configuram situações de ilegalidade, mas que eventualmente poderiam levar, poderiam ser configuradas como tal? Seria atrevido da minha parte dizer liminarmente que não. Há sempre ajustamentos a fazer e há sempre melhorias a fazer. Não creio necessariamente que o passo que deve ser dado neste momento, por exemplo, relativamente à questão da colocação de produtos próprios, seja necessariamente o da proibição. Desde logo porque o nosso mercado, enfim, a forma como estamos, o nosso sistema financeiro, tal como está construído, com base em exigências de capital que requerem ou exigem aos bancos que busquem outras formas de financiamento para que se capitalizarem, para cumprir os rácios de capital, designadamente através do mercado, não são consentâneas com esse tipo de medida. Mas depois, por uma razão mais filosófica, que é enfim, a ideia de que a proibição deve ser sempre a última rácio, o fim do caminho. Com a proibição, normalmente produzimos um conjunto de outros problemas, sobretudo deixamos de ver uma série de coisas que antes passavam sobre os nossos olhos. E, portanto, pelo menos, pessoalmente, sou partidária de que há proibições que têm de existir, designadamente quando estamos a falar do self-placement, tem que haver mecanismos suficientemente seguros de proteção dos investidores. A proibição não me parece que seja a solução, a panaceia para todos os males. Dito isto, a questão da proteção do investidor não qualificado relativamente a isso, a essas situações a que chamam, enfim, más práticas, má fé, as situações que a deputada Mariana Mortágua destacou de situações em que há evidência do cumprimento rigoroso, minucioso de todos os deveres de informação, de preenchimento de boletins, assinaturas, cruzinhas, tudo, e portanto não há evidência de que alguma coisa tenha falhado de acordo com aquilo que a lei põe. Mas apesar de tudo nós vemos, por exemplo, e sabemos que existe, e temos evidência disto neste caso, produtos, por exemplo, para a situação extrema, valores mobiliários perpétuos, colocados junto de investidores de 84 anos analfabetos. Perguntar-me-á, isso é uma má prática? Não, não é uma má prática, é uma péssima prática. É algo que, do ponto de vista dos clientes, dos investidores e do mercado em geral, deveria gerar uma desconfiança tal relativamente à instituição financeira, que deveria, por si, produzir um efeito de correção daquilo que é a sua conduta. Bom, estou a ver no seu sorriso que não acredita nisso, eu verdadeiramente também não, mas não posso deixar de o dizer, porque era aí que devíamos chegar, e aí... Como? Pronto. Mas para lá chegarmos, ou para trilharmos esse caminho, há um conjunto de medidas que, efetivamente, menos líricas e menos poéticas, que podemos adotar. Mas é um conjunto, diria eu. Esse tipo de situações não se resolve definitivamente com regras, ou não se resolve definitivamente só com regras e com regulação. Qual é o caminho que temos de trilhar? Temos que trilhar o caminho da educação financeira, dos investidores, intensivamente, de uma forma cada vez mais responsabilizada, envolvida, de forma a que cada vez menos os investidores sejam suscetíveis de uma influência tão grande como aquela que muito bem refere, por parte dos gestores, por parte dos familiares, por parte etc., e de assinarem coisas que não sabem o que são ou de subscreverem produtos que definitivamente não correspondem ao seu perfil, muito embora o teste de adequação, por alguma razão, o tenha dado como adequado. Este é um dos elementos. O outro dos elementos, e está a ser trilhado em termos regulatórios também, é o da formação e responsabilização das forças de venda. Ou seja, aqueles que nos bancos contactam com os investidores e distribuem, vendem determinados produtos ou uma grande parte dos instrumentos financeiros, estão hoje obrigados, por força da DMIF 2, a terem formação específica e a serem registados de forma a que possam ser conhecidos, testados e supervisionados, que é a palavra mágica. Enfim, não é mágica, mas é quase. E, portanto, a atuação junto dos próprios gestores, junto das próprias forças de venda, é decisiva para não permitir, ou para mitigar, pelo menos o tipo de situações que mencionou, do gestor que vale mais do que 10 documentos informativos no que respeita a uma grande parte dos investidores, sobretudo aqueles menos instruídos. E este é um outro aspecto sobre o qual é preciso trabalhar e estamos a trabalhar. Depois há a questão dos conflitos de interesses. Mas vamos lá ver, os conflitos de interesse existem na base da própria comercialização de produtos financeiros. Naturalmente que quem comercializa um produto financeiro quer com ele ganhar dinheiro, e é esta, enfim, bem ou mal, concordo-se ou não, é este o pressuposto e é esta a estrutura do mercado, e quem os compra também quer ganhar dinheiro. E, portanto, está partida, há aqui um conflito de interesses. Naturalmente que os intermediários financeiros estão obrigados, por força do princípio que mencionaram também, da proteção do interesse do cliente, estão obrigados a, em princípio, disponibilizar-lhe o melhor produto, o mais adequado ao seu perfil. E nas situações de self-placement, não vamos dizer que está tudo bem, não vamos dizer que tudo corre bem, nas situações de self-placement há efetivamente um incentivo particular para que quem coloca o produto o coloque com preferência eventualmente ou predominantemente em relação a outros produtos que eventualmente se adequariam melhor ao perfil do cliente. E aí, eventualmente, há algum espaço para intervenção. Perguntar-me-á, proibindo? Enfim, já o disse. Não, acho que não. Acho que ainda não chegámos aí, não chegámos à situação de ser necessária uma medida destas, que, repito, tem consequências laterais tão grandes que, porventura, poderemos esvaziar de conteúdo os resultados que queremos com ela obter. Mas há medidas, enfim, eu não tenho aqui nenhuma proposta concreta, mas há medidas ainda que poderão eventualmente ser adotadas, designadamente de criar mecanismos de assegurar, ou pelo menos procurar assegurar, que nessas situações o instrumento financeiro ou produto oferecido ao cliente é efetivamente o melhor e não aquele que interessa mais ao intermediário financeiro disponibilizar. Através de que medidas? Isto teria que ser estudado. Enfim, não, como digo, não tenho aqui nenhuma medida no bolso que possa falar, mas que acho que se pode pensar sobre isso e que se deve pensar sobre isso. O outro aspecto tem que ver com a supervisão. E aqui a responsabilidade é nossa e, portanto, estou aqui a colocar a cargo do supervisor uma responsabilidade especial. Se me perguntarem, perante aquilo que eu disse até agora, se tudo correu bem até agora, é impossível, não há situações perfeitas. E, portanto, do nosso lado também há um apuramento e um ajustamento progressivo que tem de acontecer, designadamente e, por exemplo, introduzindo nos nossos modelos de risco e de seleção de entidades e produtos para serem supervisionados, todos aqueles que estão nessas condições, ou preferencialmente aqueles que estão naquelas condições. Ou seja, oferta de produtos e a comercialização pelo próprio emitente pode ser um foco específico, e deve ser, porventura, um foco específico da supervisão para acompanhar essas ofertas, certo que é que durante o período da oferta é o período em que o regulador e o supervisor têm efetivamente capacidade de intervenção, maior capacidade de intervenção e de efetuar e de aplicar medidas que se traduzam em benefícios imediatos e proteção imediata do investidor.
Não sei se... E para terminar, doutora Gabriela...
E para terminar, mecanismos de arbitragem. Era essa outra questão. Pois nós somos por eles todos. Temos alguma dificuldade em perceber como é que isto pode funcionar sem criar encargos adicionais para os investidores, atendendo às condições que temos, mas todos aqueles que possam ser concebidos e que funcionem efetivamente, temos a convicção de que é por aí que devemos ir e que é essa a única forma, de alguma forma, dar provimento aos interesses e às reclamações dos investidores. Se temos meios suficientes para o efeito? Não. Aí a resposta é muito fácil. Não. Não temos, enfim, isso é uma outra conversa, e as condições em que estamos a operar neste momento, com um conjunto de constrangimentos sucessivos nos últimos 6 meses do ano, por força da lei, por um lado, e por força de entendimentos da lei, que já era a mesma nos outros anos, mas que passou a ser interpretada de forma diferente pelas entidades, enfim, que nos regulam a nós próprios, estamos numa situação muito complicada, para dizer o mínimo. E, portanto, não temos meios suficientes para fazer face a tudo isto. Como podem imaginar, para resolver e apreciar 1000 reclamações só do BANIF, enfim, poderão fazer um cálculo de o que recurso é que necessitaríamos e depois podemos dizer-lhes quantos temos.
Muito obrigado. Agora não tem meios porque não tem orçamento ou porque o Ministério das Finanças não assim?
Vou explicar, vou ser rapidíssima, 30
este
segundos.
É só para
30 segundos. Não temos mais porque mantém-se as restrições a tudo que seja recrutamento, contratações, etc. Não temos mais porque a Lei do Orçamento do Estado introduziu normas que não existiam anteriormente, que nos obrigam a solicitar autorização para todo o tipo de contratações de serviços externos, o que, enfim, de uma certa forma está a paralisar a atividade. Não temos mais porque sofremos uma cativação no nosso orçamento, coisa que nunca tinha sucedido, e, portanto, um orçamento que não tem nenhum tipo de folga, não tem neste momento. Não, neste momento nós não temos verba para pagar os salários no último mês do ano, portanto, face disso. O que é ilegal, porque a lei diz que nós não somos sujeitos a cativação. Não posso deixar de dizer isto.
Obrigado.
Estou a dizer isto, já disse isto a quem
me direi. A deputada Cília Meirelles ficou, não sei porquê, mais bem disposta com esta sua... E por isso eu lhe passaria a palavra. A deputada Cília Meirelles, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, não fiquei mais bem disposta, fiquei bastante mais preocupada, como calculará, mas em todo caso não fui eu que fiz a pergunta, portanto o Sr. Presidente é que deve ter ficado mais bem disposto pelo facto de ter tido uma resposta.
A verdade, acima de tudo, eu
provavelmente
gosto
não era
a
aquela que esperava, mas...
Não, eu quero saber, é importante sabermos a verdade.
Mas certamente que esta comissão terá muito tempo para discutir isso, e eu acho até que valia a pena realizarmos uma série de audições sobre cativações e os seus efeitos, e a Sra. Presidente seria uma boa pessoa para ouvirmos nesse ano. Mas não é isso que nos traz hoje aqui. Aquilo que nos traz hoje aqui são os lesados do BANIF e as suas preocupações, e portanto eu vou cingir as minhas perguntas a essa matéria. Já muito foi respondido, e portanto eu fiquei só aqui com uma pergunta que eu creio que ainda não respondeu, a não ser que tenha sido naquele momento em que eu tive que me deslocar. Mas aquilo que disse... leva-me a outra consideração, porque disse que naturalmente que o mercado funcionando, que as pessoas se afastariam dos bancos em que houvesse má prática, ou das instituições financeiras em que houvesse má prática. Eu concordo consigo, acho que faltam dois pressupostos para isso realizar. Primeiro é as pessoas saberem que há essas más práticas, porque as pessoas só se podem afastar se tiverem conhecimento disso. E isso implica que elas sejam denunciadas e que sejam detectadas, porque as pessoas, naturalmente, quando se dirigem a uma instituição financeira, dificilmente saberão se ali há más práticas ou não. Confiarão como confiam na generalidade e como têm o direito de confiar que não há más práticas. Mas mais, é também preciso que essas más práticas sejam a exceção. E é aqui que eu acho que a regulação é particularmente importante, porque muitas vezes aquilo que vemos no setor financeiro é que há práticas que são a norma e que são a regra quando deviam ser a exceção ou não deveriam de todo existir. E isso é que é particularmente preocupante, é que muitas vezes eu acho que isto começa a enraizar-se na percepção das pessoas. Elas já não confiam que não haja más práticas, não confiam é que haja alguma instituição a que se possam dirigir em que elas não existam. E isso é que eu acho particularmente preocupante e muito preocupante do ponto de vista da regulação. E da mesma forma também lhe fazia aqui é que eu acho que é preciso atuar. Como quando nos diz, e eu sei que é verdade, que as pessoas, muitas vezes os papéis, os processos estão todos completos, os papéis estão assinados, mas as pessoas não têm consciência daquilo que assinam, aqui também eu acho que a regulação tem que atuar, porque eu tenho esperança que haja cidadãos que nunca tenham assinado um contrato de adesão sem ler. Mas eu digo-lhe que não me acho particularmente deseducada em questões financeiras ou jurídicas, mas já o fiz. E já o fiz por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes é praticamente impossível e é completamente desproporcionado face àquilo que se está a contratar, a quantidade de informação e aquilo que se está a acordar que vem do lado de lá. E por outro lado, a não ser neste caso em concreto, a não ser que estejamos a falar de pessoas com uma enorme capacidade financeira, que não é o meu caso, seria lírico da minha parte imaginar que posso negociar com o meu banco um contrato diferente qualquer para uma aplicação financeira, porque não há mínima hipótese disso acontecer face ao valor que eu tenho a possibilidade de investir, que é diminuto. E, portanto, eu percebo que isso possa ser assim para pessoas que têm muita, grande capacidade financeira, mas para o comum das pessoas não é pura e simplesmente possível. Elas até podem dar-se ao trabalho de ler, mas as hipóteses que têm em cima da mesa é não fazer nenhuma ou fazer aquelas, porque não há nenhuma hipótese de conseguirem negociar nenhum tipo de cláusulas. E em muitos casos as cláusulas são, como é óbvio e como é expectável nestas coisas, são aquelas que mais interessam à instituição financeira, pois se foi ela que as desenhou, é óbvio que assim acontecerá. E aqui é que eu acho que a regulação podia ter um papel importante. Há muito em que eu sei que se tem avançado, designadamente aquela que é o clássico, que sempre falamos de alguns produtos terem a bolinha vermelha e dizerem, porque aí de facto é quase impossível as pessoas não se aperceberem do risco, sendo que quem quer correr riscos, do nosso ponto de vista, deve poder corrê-los. Agora convém é perceber que está a arriscar o seu património, provavelmente em troco de um rendimento mais elevado e de uma remuneração mais elevada. A pergunta concreta, e que eu acho que é que mais importa, porque nos disse que havia 1000 reclamações, já explicou que não há, em alguns casos, a documentação desapareceu. O que eu quero perceber é se nos pode dizer quando é que estas pessoas podem ter a expectativa de uma resposta definitiva, quanto tempo é que vai demorar até haver uma resposta definitiva para todo este caso. Essa é que é a questão fundamental que eu acho que elas quererão perceber. A natureza da resposta, afirmativa ou negativa, e quanto tempo é que ela vai demorar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Gabriela Dias, para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles. Eu vou responder à sua questão, mas antes não posso deixar de comentar as observações que fez sobre a eventual necessidade de ajustamentos regulatórios, pelo que percebo, sobretudo a matéria de informação ao investidor, e sobre isso é uma matéria, enfim, que nos é especialmente grata e sobre a qual não posso deixar de dizer algumas coisas. Efetivamente, a informação ao investidor é um daqueles aspectos relativamente ao qual me parece que ainda podemos evoluir. E podemos evoluir, eventualmente, no sentido inverso daquele que, à primeira vista, poderia ser equacionado. Ou seja, o problema da informação ao investidor é precisamente, como diz muitas das vezes, se não a maioria das vezes, o excesso de informação. E o mito de que quanto mais informação é dada ao investidor, mais bem preparado ele fica, está completamente a cair em desuso e em descrédito. E, portanto, quer no que respeita aos prospectos, que é enfim, uma realidade sobre a qual eu já aqui falei e, portanto, já conhecem a minha opinião e não vou reproduzi-la, repeti-la. Mas em relação a tudo quanto é informação ao investidor, documentos de informação ao investidor, há uma regra absoluta quanto a mim, que não pode ser descurada e sobre a qual temos que trabalhar constantemente, que é a regra da simplicidade. Pronto. E esse posso dizer-lhes que é, neste momento, um objetivo assumido e declarado da atual CMVM, na medida em que possamos contribuir para isso, porque, como sabe, não somos nós que fazemos as leis, a maior parte das leis nessa matéria vem da Europa, mas toda a intervenção, desde a nível europeu, e temos alguma voz, até aquilo que de mais elementar nos cabe, que é os regulamentos da CMVM e a própria supervisão, há um objetivo claro e primordial de simplificação da informação para melhorar a informação. Desde a forma como a informação é transmitida até à sua simplicidade, aquilo que se exige, exigir apenas a informação que é efetivamente relevante. Ainda ontem se falava de um prospecto que tinha, estava lá tudo, tinha 30 páginas de riscos. Pois, se calhar, o problema era esse. Se tivesse só três, se calhar os riscos tinham sido devidamente percepcionados. Portanto, este é um trabalho que cabe à regulação internacional, cabe ao legislador, cabe à CMVM enquanto regulador e cabe à CMVM, e eu aqui estou a assumir um compromisso, cabe à CMVM enquanto supervisor, porque depois na própria prática de exigência da informação, muitas das vezes podemos não estar a acertar no sítio certo. E estamos dispostos a fazer essa não digo meia-culpa, porque não estou a dizer que as coisas estão mal, mas pelo menos essa, a questionarmos-nos sobre se estamos bem ou não. A segunda questão, é na mesma linha, é... Fala-me nos símbolos amarelos e nos símbolos vermelhos. Depois a CMVM acho que teve um papel fundamental aí. Fomos o primeiro país da Europa a ter regulação sobre documentos informativos desde 2009 que o temos. Tem sido terrivelmente útil, penso eu, na própria educação dos intermediários financeiros. Creio que estamos numa fase diferente, em que eles sabem perfeitamente aquilo que têm que fazer em matéria de informação ao investidor, mas isso continua a ser insuficiente se não houver depois um seguimento em sede, designadamente, de supervisão, da colocação dos produtos, da aplicação dos testes de adequação e tudo mais. E, portanto, essa é uma parte da história, mas não nos fiquemos por aí, porque não é suficiente. E nós temos e ter a convicção de que nós, CMVM, porque produzimos um regulamento intenso, extenso, exigente, em matéria de informação ao investidor, estamos tranquilos? Não estamos. Temos que fazer o resto do trabalho também. E, portanto, a informação é, de facto, chave nesta história toda. Relativamente à pergunta, a pergunta é terrivelmente mais difícil enquanto isto é, porque verdadeiramente não está nas nossas mãos, CMVM, dizer-lhe quando é que isto vai ser resolvido. Depende de elementos que não estão nas nossas mãos e que não está nas nossas mãos forçar que existam ou que nos sejam disponibilizados, não está nas nossas mãos saber o que é que está nessas reclamações, uma vez eventualmente conhecidos os respectivos documentos, que possam levar depois a uma série, a um conjunto de análises e de reações, e portanto seria temerário da minha parte dizer vão ter uma resposta no dia X ou no mês X. Não consigo fazer essa antecipação, nem fazer essa avaliação. O que digo com enorme preocupação e enorme pesar até, porque a sensação de incapacidade relativamente a certas situações, repito, em situação de disrupção, porque este não é o mundo normal, a resolução e o quadro de resolução veio introduzir distorções nos quadros de normalidade da própria resolução, que não só não estão integralmente tratados e, portanto, eu, enfim, digo isto, já o disse várias vezes e continuo a dizer, acho que deveríamos ser suficientemente humildes nós, portugueses e a Europa, suficientemente humildes para perceber que aquilo foi um quadro regulatório criado com boas intenções, mas que ficou talvez a meio do caminho na resolução dos problemas que causa e que cria, portanto, seria tempo de começar a pensar na sua revisão e, designadamente, para resolver logo no quadro regulatório, situações como esta. Depois, claro, há situações de articulação que têm que ser, enfim, que já não são naturalmente ou só resolvidas pela regulação e que têm de existir também, mas que aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, o quadro de resolução é um quadro que, todas as vezes que se tem acontecido, nos coloca a nós CMVM, mas eu julgo que a todos os reguladores e a todos os que sentem o efeito da resolução, uma sensação de estarmos num quadro à parte e que, portanto, nos coloca questões para as quais não temos globalmente, não temos coletivamente uma resposta, ou pelo menos uma resposta simples, ou fácil, ou imediata, ou evidente, ou inquestionável.
Muito obrigado. Damos então agora início à segunda ronda, que vai ser uma ronda consecutiva de 3 minutos e, portanto, pedi à doutora Gabriela Dias para anotar as questões que vão sendo colocadas para no final terá idêntico tempo para responder. Dava a palavra à deputada Rubina Barar, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Presidente da CMVM, já foram colocadas muitas questões aqui neste âmbito do investidor não qualificado e especificamente no caso do investidor não qualificado do BANIF. Referiu numa das respostas nesta primeira ronda que a questão da má-fé não é âmbito de análise da CMVM e que existiriam práticas que não eram más práticas, mas práticas péssimas, nesse sentido de da maneira como o mercado deveria também de existir alguma autorregulação nesse sentido. Mas eu gostaria de voltar à questão das más práticas efetivas, seja por parte da informação que a CMVM agora dispõe, que é para além da questão das supervisões que referiu numa das suas respostas, das três supervisões que a CMVM participou no BANIF. Portanto, as informações que tem agora junto portanto, que derivam destas queixas e reclamações feitas, se não considera realmente que houve má prática por parte do BANIF e da política comercial do BANIF, por exemplo, e gostaria de tocar aqui, por exemplo, na questão das obrigações perpétuas, porque quando olhamos para a demografia e as características do investidor não qualificado, no caso do BANIF, a média etária é por volta dos 60 anos e em termos de qualificação educacional é entre a quarta classe e o nono ano. Portanto, pergunta-se realmente como é que se vende este género de produtos a este género de cliente bancário. E no tempo que me resta, gostaria de voltar à questão do acervo documental. E gostaria de citar a Sra. Presidente da CMVM, que disse agora numa destas rondas de respostas, quem devia ter não tem e quem os tem não tem o dever. E aqui neste caso, se seria correto avaliar, portanto, quem devia ter seria o BANIF, S.A., e quem os tem, não tem o dever, é o Santander. Portanto, o Santander tem então realmente o acervo, portanto, se estou correta a deduzir isso das suas palavras, portanto, quem os tem não tem o dever. E se realmente, se isto, da maneira como as regras estão estipuladas, se isto não acaba por ser efetivamente um incentivo à não cooperação das entidades bancárias, porque realmente fica nesta terra de ninguém, e se isto realmente não é basicamente um incentivo à não cooperação e se realmente há esta identificação de que esse acervo documental está nas mãos do Santander e o que é que realmente pode ser feito ainda mais para que estas pessoas que foram lesadas neste processo realmente que possam conseguir ter uma resposta suficientemente delimitada em termos de más práticas por parte do BANIF na venda destes produtos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Hortense Martins, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, de facto esta questão do acervo é um bocadinho desconcertante, devo confessar, porque nós temos como regra geral que as empresas realmente são obrigadas a guardar os seus documentos num período mínimo, num período máximo, diria assim, já de 5 anos. Portanto, à partida, mesmo apesar, digamos, dessa tal disrupção de que fala, eu atrevo-me a dizer que, em termos gerais, parece normal, mesmo com essa disrupção, que a empresa anterior teria obrigações que não deixa de ter, porque até àquele tempo ela tinha na mesma que ter guardado os documentos. E se não os guardou, tem que dizer para onde é que os enviou. E, portanto, isso tem que ficar claro. E também tem que haver capacidade do regulador de fazer estas questões e de obter essas respostas. Ah, e se não responderem, o que é que vai fazer? Se calhar ficamos um bocadinho como nós aqui deputados, quando fazemos questões e não nos respondem. Bem, isso é grave porque se trata do regulador, à partida com capacidade para impor sanções e outras penalidades, digamos assim, penso eu, e portanto o poder do regulador fica então nesta questão, que é uma questão fulcral para o próprio trabalho do regulador, mesmo para o exercício em tempo, que é outra questão completamente essencial para os lesados,
para os lesados aqui presentes, para os seus representantes, mas para as pessoas que se viram nesta situação, mas também para as situações futuras, porque eu quase que começo a pensar, por mais alterações legislativas que façamos, de facto há sempre uma escapatória, mas o que tem que haver é por parte das instituições, reguladores e outras instituições, medidas e ações em tempo, que é outra variável fundamental, para que o exercício da justiça se possa fazer de forma correta. Porque senão não há justiça, como se diz, se a justiça não for em tempo, não há justiça. E também, seguindo o raciocínio que há pouco a senhora Presidente da CMVM apontou, se um cliente for contactado por telefone e depois alguém for recolher a sua assinatura à sua própria casa, isto é ou não uma boa prática? Se nós sabemos que a maioria dos investidores que estão aqui em presença, no caso de representados pela Alboa, se têm são investidores com menos da quarta classe ou mesmo com a quarta classe e que têm níveis, digamos, de conhecimento destes produtos financeiros e, como aqui há pouco se falou, até quem tem nível de formação superior muitas das vezes pode nem ter conhecimentos, digamos aqui assim, para percepcionar tudo o que está ali, então a priori não deveria haver essa segurança de que a informação dada nos contratos é uma informação completamente legível, no sentido de entendível para os consumidores. Isso não é também a obrigação da CMVM, desculpe perguntar-lhe, porque, por exemplo, nós já andamos aqui a falar e pronto, não foi com a senhora Presidente, mas com os anteriores Presidentes, muitas das vezes da qualidade dos prospectos e por aí fora. Já é uma discussão que nesta casa já tem anos e anos e anos e, portanto, naturalmente eu sei que isso tem que estar como uma das preocupações da CMVM e não é de agora. E tem, há algo realmente muito importante a fazer. Eu sei que tem que cumprir normas, mas a questão também que referiu da simplicidade é naturalmente necessária, mas o que nós temos que assegurar é que os clientes sabem o que é que estão a comprar e que não lhes está a ser vendido algo que eles não conhecem. E sendo, então retomo a minha pergunta, a questão do tempo e a questão de se houve ou não boas práticas neste caso e se nesta questão a CMVM já tem possibilidade de dizer alguma coisa claramente sobre o assunto. Obrigada.
Muito obrigado. Acabamos então esta ronda. Dr. Gabriel Dias tem cerca de 8 minutos para responder.
Quanto? 8. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sras. Deputadas, por estas questões adicionais. Relativamente às questões da Sra. Deputada Rubina, e que algumas delas se ligam com as questões do Partido Socialista, se houve má fé e se houve más práticas. Bom, voltamos ao mesmo tema. Eu aqui aproveito, se calhar, e vou respondendo também à Sra. Deputada Hortense. A CMVM, com o conhecimento que tem até agora com os elementos que dispõe e com o juízo que lhe cabe fazer, não tem evidência de que tenha havido más práticas, já repito, no sentido de contrariarem ou violarem as disposições legais e o enquadramento regulatório aplicável na comercialização dos produtos financeiros em causa. Se estamos a passar para uma outra dimensão, que já não é a dimensão do cumprimento da lei, mas é uma dimensão ética, que é para o que aponta, enfim, quando se fala em más práticas, que não seja em situação de violação da lei, essa afirmação e essa aferição é um bocadinho mais complicada por parte de um regulador. Se pergunta-se, perante aquilo que sabemos, se houve más práticas, aquilo que conhecemos, sobretudo pelos elementos, ou também pelos elementos que nos foram fornecidos a posteriori, são práticas agressivas, intensas de venda, com incentivos relevantes às forças de venda, com alguma pressão, ou eventualmente bastante, por parte da gestão de topo aos seus gestores e aos seus comerciais para colocarem os produtos. E perguntam-me ambas as senhoras deputadas, isto, este tipo de situações, são más práticas em si mesmo? Elas têm que ser aferidas em função depois da situação concreta. E na situação concreta, aquilo que lhes posso dizer é que, do conhecimento que temos, e ressalvo sempre a possibilidade de haver fatores ou elementos que desconhecemos ou que não conseguimos ligar ainda com outros, daquilo que conhecemos não se pode dizer que tenha havido, que tenham sido ultrapassadas, digamos assim, as linhas vermelhas no que respeita às práticas relativamente habituais usadas pelas instituições financeiras na colocação de produtos financeiros. Outra coisa diferente é perguntarem se, quando se coloca, quando há documentos, já falámos sobre isso, se há documentos que demonstram que o investidor assinou, tomou conhecimento, diz que percebeu, que quer, que apesar do teste de adequação ter dado negativo, ele não obstante entende que o instrumento é adequado, mas depois constatamos situações com pessoas de idade elevada, por exemplo, que investem em produtos financeiros de elevado risco, com baixa instrução ou baixo nível de educação financeira ou de experiência na aplicação de implicações financeiras e por aí fora. Isso é uma má prática? Bom, eu posso dizer-lhe que sim, mas isso daqui não resulta grande coisa. Eu posso dizer-lhe que, pessoalmente, e julgo que todos partilharemos dessa opinião, o nosso entendimento e a nossa apreciação de uma conduta dessa natureza é de que é uma péssima prática. Se de algum modo o intermediário financeiro ou o seu gestor conseguiu que uma determinada pessoa assinasse determinados documentos para demonstrar que está ciente, que é capaz, que se adequa ao seu perfil de investimento, não obstante não o sendo, isso é uma péssima prática. Mas repare, e eu volto ao lugar para onde comecei, repare que toda a regulação financeira, e não é nacional, é europeia, tem procurado desde 2007 lidar com este tipo de situação e aplicar instrumentos e mecanismos que visam precisamente limitar esse tipo de situações ou eliminar esse tipo de situações. Supostamente os testes de adequação, designadamente, e a obrigação do Know Your Customer, o Best Execution, há um conjunto de dispositivos de regulamentação que supostamente deverão permitir que esse tipo de situações não aconteçam. Se me perguntam se devemos ir mais longe na regulação, pois porventura podemos sempre ir mais longe. Porventura podemos sempre proibir, podemos sempre, enfim, não permitir a distribuição de maior número de produtos ao retalho, quando o nível de risco seja um determinado nível. Há sempre um conjunto de medidas que podemos ponderar. A verdade é que, ponderadas a nível europeu, e todas elas têm vindo a ser ponderadas, aquilo que se considerou foi que a regulação que temos atualmente é adequada. E, para além da regulação, aferindo ou identificando-as aquilo a que chamam más práticas, ou violação da boa-fé, ou violação de princípios de boa comercialização, tudo isso é muitíssimo relevante, diria, por vezes mais relevante até do que o próprio cumprimento da lei, que às vezes é minucioso e contribui pouco para a proteção do investidor. Só que, relativamente a esses aspectos, é que, e eu, enfim, eu não consigo dizer mais do que aquilo que já disse, são situações, são práticas, são comportamentos dos intermediários financeiros e dos bancos que têm que ser lidados, têm que ser trabalhados de acordo, ou através de vários mecanismos e várias vertentes que passam, desde logo, pela educação e pela formação das pessoas, pelas forças de venda, pelos comerciais, etc. E, naturalmente, por reações pontuais, no que respeita à responsabilização de quem tiver de ser responsabilizado. Mas as más práticas, em termos éticos, em si, não responsabilizam e não permitem atuações pontuais, como a senhora deputada pretende. Portanto, em relação à primeira intervenção, com a informação que temos agora, temos ou não más práticas? Temos situações que nos causam estranheza. Efetivamente, temos pela idade dos investidores, em certos casos, pela sua formação. Mais do que isso, além destes elementos objetivos, dizer que houve uma má prática, pois em alguns casos elas revelam uma conduta imprópria, diria eu, por parte do banco. Mas para demonstrar que houve efetivamente más práticas em sentido objetivo, é preciso demonstrar que aquilo que foi assinado sem desconhecimento, ou foi assinado à força, ou que houve uma falsificação da assinatura, ou qualquer situação deste género. O facto em si de haver um investidor de 65 anos que investe em produtos que nunca investiu e que nos diz, não, isto foi o meu filho que me disse para investir porque é para ficar para ele. Eu sei que o período de maturidade é muito grande, mas isto é uma questão de herança. Ou porque foi o gestor em que eu confio muito que me disse para investir. toda esta argumentação, e nós já temos este tipo de reações, porque estamos a trabalhar nisso, desmontam um bocadinho, ou pelo menos desmontam objetivamente a possibilidade de dizer houve ali uma atuação fraudulenta, intencionalmente enganosa por parte do banco. Mas se a houve, isto é relevante em sede criminal, porventura, ou de responsabilidade civil, e pode ter as suas consequências. Não tem é consequências em sede de contraordenações da CMVM. Deve, sim, e eu não posso deixar de dizer isto, e desculpem-se ultrapassar o tempo, mas deve sim, e este é um compromisso que nós assumimos, porque longe de mim vir aqui dizer que está tudo bem, é um compromisso que nós assumimos e queremos assumir, para além da questão da informação que é fundamental, a de a supervisão passar a ser cada vez mais focada, mais atenta e, na medida das nossas capacidades, que são o que são, a sermos cada vez mais flexíveis no sentido de adaptar os nossos mecanismos de supervisão, as nossas rotinas de supervisão e as nossas práticas de supervisão àqueles que são as situações identificadamente problemáticas. Dito isto, e não posso deixar de o dizer, a CMVM, caso não, enfim, porventura não saberão, fez recentemente, aliás na semana passada, entrou em vigor uma reestruturação completa na sua estrutura, e enfim, isto não é só estrutura, é uma questão de substância, mas enfim, para haver substância tem que haver estrutura, que tem em vista precisamente alterar, modificar, ajustar os nossos mecanismos de supervisão e as nossas estruturas de supervisão a necessidades que nos pareceram, ao fim de um diagnóstico que durou alguns meses, serem imperativas para permitir no futuro dar uma resposta mais adequada. Relativamente à senhora, ainda à questão do acervo documental, se temos instrumentos para o regulador. Ora bem, efetivamente a lei o que dispõe é que a conservadoria dos documentos é obrigatória por parte do intermediário financeiro que tem esse dever por período de 5 anos. O período de 5 anos está em curso. Acontece o que acontece, repito, é que houve uma resolução. E na resolução, tudo, supostamente, o que está no banco resolvido, transita para o banco adquirente, quando há uma resolução com venda. Supostamente, não há nada que diga que esta informação transita. Teoricamente transita. E, portanto, o BANIF diz-nos não, nós já não temos nada, não sabemos onde é que está essa informação, porque houve uma resolução e desapareceu tudo. Pergunta-me, eu disse que estava no Santander? Não, eu não disse isso, eu disse, porventura estiver no Santander e nós não sabemos se está, e por isso dirigimos a questão e estamos a aguardar a resposta ao Fundo de Resolução, porque o Fundo de Resolução é que fez a resolução e deve saber para onde é que levou a informação, se, repito, ela existir. Se, repito, ela existir. E, portanto, sem esse conhecimento de onde é que está a informação, naturalmente nós podemos responsabilizar o BANIF. E eu pergunto, isso resolve a situação? Não, não temos outros instrumentos. Podemos dar uma ordem ao BANIF para nos dar a informação. E o BANIF diz, como já tentamos, já procurámos e já interpelámos, e o BANIF diz, mas eu não tenho a informação. E, portanto, o que falta é clarificação em termos regulatórios de o que... O BANIF não enviou, o BANIF foi objeto, pois é que o BANIF foi objeto de uma resolução e o BANIF não teve, enfim, não estou a desculpar ninguém, mas quer dizer, o BANIF não tem a iniciativa da resolução, o BANIF não diz, muito bem, fomos resolvidos, agora vou escrever cartinhas a toda a gente, o BANIF foi resolvido, acontece de um dia para o outro, de um momento para o outro e alguém sabe ou deve saber o que é que aconteceu à informação que estava no BANIF. Nós não somos autores da resolução. Não somos nós que procedemos à resolução, somos alheios ao processo de resolução e achamos que no processo de resolução há um conjunto de situações que não estão resolvidas, designadamente e desde logo do ponto de vista regulatório, e que têm de ser resolvidas para este tipo de situações não acontecer. Há muitas outras para além desta questão, mas esta é uma delas.
Muito obrigado, doutora Gabriela Dias. Penso que foi muito importante, quer para os grupos parlamentares, quer para os próprios peticionários, esta audição. Ficaram uma série de coisas mais esclarecidas. Eu daria então por encerrada esta audição. Vou só brevemente despedir. Me perguntaria se no ponto dos outros assuntos, se algum dos grupos parlamentares quer introduzir algum tópico. Se não, a reunião da Comissão fica encerrada. Muito obrigado.